Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom, chegamos, bom dia, estamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos de operação de áudio do João Pacheco Neto e do Mário Pacheco. A participação do Henrique Santos, já está aqui, o Eduardo Rocha também, e do Nicolas. O Nicolas pegou férias de um dia ou dois, mas faz quase dois meses que desapareceu. A coordenação de rádio da Gisele Dalpiaz, a direção-geral, Tami Soligo. Vamos abordar nesta segunda-feira. Seleção brasileira até que surpreende e não perde para a Argentina nas eliminatórias no jogo transferido de quinta para sexta-feira passada. Expectativa. Uma semana que pode ser decisiva para a vida, principalmente da dupla da capital Avaí Figueirense e o futuro quanto ao Campeonato Brasileiro da Série A. Nos estúdios, Genilson, dos mais importantes jogadores da história do Figueirense. A partir de agora, no programa da Rádio da Assembleia Legislativa, o Esporte na Rede, chegando. E o Henrique Santos já está aí, chegando todo entusiasmado. Aí, Henrique, bom dia.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Estamos aqui nessa segunda-feira, um final de semana meio melancólico, né, Valmir? Sem jogo, sem futebol. Só ontem teve um Cruzeiro Esporte aí, para quem gosta um pouquinho. E sexta-feira à noite tivemos o jogo da Seleção Brasileira, que, né, sinceramente não deixou nenhuma vontade de acompanhar os próximos jogos da Seleção. A gente viu um time perdido. Mais uma vez o Davi Luiz correndo atrás, só corria, marcava a bola ao invés de marcar o jogador. O Daniel Alves também falhando. Os outros jogadores da Seleção Brasileira que não dá aquela empolgação pro torcedor ficar em casa vendo o jogo. Mas agora a gente tem nessa semana que na quarta-feira já começa a próxima rodada da Série A. No domingo, no outro final de semana a gente já tem grandes jogos. Uma semana importante, tanto pro Figueirense, pro Avaí, o Joinville que vem aqui a Florianópolis na quarta-feira enfrentar o Avaí, a própria Chapecoense, que no outro domingo também vem a Florianópolis enfrentar o Figueirense. Grandes jogos aqui prometendo mais uma semana. E a semana, na minha opinião, Valmir, uma semana decisiva tanto para o Figueirense quanto para o Avaí. Se eles tropeçarem, tanto quanto a Ponte Preta agora na quarta-feira, o Figueirense, a Chapecoense no domingo, o Avaí jogando contra o Joinville nessa quarta-feira. Um tropeço da dupla da capital, eu acho que pode ser fatal. Mas quem pode falar um pouquinho mais para a gente, Valmir, que já jogou tanto no Figueirense, mas teve uma história também no Avaí, uma história curtinha, é o Genilson. O Genilson que foi um dos principais artilheiros da história do Figueirense, ídolo em 99, ele passou pro Figueirense também em 98, fez um dos gols mais importantes daquela Série B de 2001, um clássico na Ressacada também, jogou no Figueirense em 2004, um dos principais artilheiros da história recente do Figueirense. O Genilson está aqui conosco no estúdio. Bom dia, Genilson.
Bom dia. E obrigado pelo convite para participar do programa. É isso aí, eu acho que essa já foi dito aí que a rodada de quarta-feira vai ser uma rodada decisiva para as pretensões de todos os clubes, né? Eu acho que o Joinville tem a situação mais difícil, que já não depende só dele, né? E enquanto a gente estiver dependendo dos nossos resultados, a situação fica um pouco mais confortável. Só que vai ser uma rodada complicada, porque tem confrontos diretos e Figueirense jogando fora de casa. A gente não pode perder esse jogo. Acho que um empate até seria um resultado que mesmo o Goiás ganhando, a gente não entraria na zona de rebaixamento.
Bom, Genilson, eu tenho observado e colocado o seguinte: eu nunca joguei futebol. Eu quis jogar um pouquinho, mas muito ruim, não me deram, nunca vi, nem eu sendo dono da bola, não entrava no time. Mas a gente tem uma visão, porque acompanhei durante um tempo, quando fui da imprensa, e hoje a gente acompanha o futebol, e eu tenho abordado aqui o seguinte, eu só acho que em Avaí, Figueirense, mas notei principalmente no Figueirense, a questão da última bola. Qual é a tua opinião? Porque a última bola, não nesses últimos jogos, inclusive o Figueirense teve uma derrota para o Atlético Mineiro que achei, não gosto muito desse termo, injustiça no futebol, mas eu acho que o Figueirense não merecia ter perdido o jogo para o Atlético Mineiro. Acho que o Figueirense teve um volume bom, Carlos Alberto perdeu o gol, Cleito perdeu o gol, mas essa última bola era o problema do Figueirense, que até passou a não ser, porque o Carlos Alberto perdeu um gol que não costuma perder, mas perdeu, Cleito também perdeu. Mas você não acha que essa última bola precisaria de um melhor treinamento, um melhor fundamento? O cara pega a bola tal e do jeito que chega vai chutando. Eu acho que tem que olhar a trave, olhar o posicionamento do goleiro, dar uma olhada. De repente não tem ninguém para o combate, para ter mais qualidade para essa bola tentar chegar no gol.
É, eu também concordo. Eu acho que quando a gente chega assim na frente do gol, muitas vezes o goleiro é que dá a definição para o atacante. É, se ele não tiver a tranquilidade de olhar para o goleiro primeiro para ver o posicionamento e como que ele vai sair na bola, se você chegar e chutar a bola de qualquer jeito, fica mais fácil para o goleiro. O que aconteceu no lance do Carlos Alberto ali, porque você viu que o goleiro ele foi no reflexo da batida do Carlos Alberto. Se ele tivesse dado uma ameaçada primeiro ali, com certeza ele conseguiria tirar a bola no outro canto, porque o goleiro do Atlético já estava caindo. Mas essa tranquilidade que tem que ter na frente do gol, acho que o treinamento realmente também faz falta. Eu não acompanho muito os treinos do Figueirense, mas na minha época, quando eu jogava, eu procurava fazer sempre depois dos treinos, quando não estava muito cansado, procurava fazer finalizações, porque acho que você tem que acostumar a fazer gol, né? Independente se é nos jogos ou no treino, no rachão, tudo que eu fazia, eu gostava de fazer gol. Então você acaba se acostumando em fazer gol. Então quando você tem as situações, quando chega para você resolver, você consegue fazer porque você já está habituado a fazer aquilo. E eu acho que a última bola nossa também nós estamos pecando mesmo, já é não é de agora, já vem vindo em alguns jogos atrás, mas nesse último jogo principalmente eu acho que a gente deixou o resultado da vitória passar.
Bom, o Rocha já vai fazer uma pergunta. O Genilson, eu sempre acreditei que o melhor treinador, com todo respeito ao teórico, aquele que só estuda, que nunca jogou, mas eu sempre achei que o melhor treinador é aquele que jogou futebol. Então nós temos o Muricy Ramalho, que hoje é um grande treinador e que foi jogador do São Paulo, temos o Dorival Júnior, que jogou aqui no Avaí, jogou no Joinville e que começou como treinador no Figueirense, hoje é treinador do Santos, e o Vanderlei não foi um grande jogador do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, mas tornou um grande treinador, Levir Cupi do Atlético Mineiro, que foi inclusive encerrou a carreira como jogador no Figueirense, tem toda uma visão. Porque eu entendo que quem joga o futebol sabe do fundamento, sabe onde é que tem a diferença. É muito mais fácil do que aquele que não tem uma noção de posicionamento, porque é toda uma situação. É o posicionamento do zagueiro, a situação das laterais do campo, como sair da marcação. É toda uma situação que envolve, né, Genilson?
Eu também concordo. Eu acho que quem jogou futebol tem uma melhor visão em relação a isso, né? Tem treinadores que a gente conhece que são estudiosos do futebol, mas não teve aquela vivência, aquela prática dentro do campo, né? É diferente. Você ter a teoria é uma coisa e você ter a prática é outra. Então, se você conseguir conciliar, a maioria dos treinadores aí, eles fazem curso, fazem aperfeiçoamento sobre a parte tática, a parte técnica, mas eles já têm a vivência do futebol dentro do campo. Então, até o próprio palavreado com os jogadores é diferente, né? Ele já conhece, já sabe as manias dos jogadores, já sabe o que fazer nos momentos mais difíceis. Eu acho que os treinadores que tiveram, que foram jogadores de futebol, eles têm uma vantagem maior sobre os que não foram.
Bom, Valmir Matos, primeiramente um bom dia, né, para todos os fãs do esporte. Que
esse Eduardo Rocha.
Programa. E um bom dia especial para o Genilson, que está aqui conosco hoje.
Bom dia.
E importante também saber, né, a trajetória do Genilson, que se tornou aí um nome, né, no futebol em Santa Catarina e no Brasil. Como começou, né, o Genilson? De onde que surgiu o Genilson para o futebol? Né? Foi lá na infância, nas peladas de rua. Você é natural aqui de Santa Catarina mesmo, Genilson?
Não, eu sou natural de João Pessoa. Aí eu fui, com 2 anos de idade, eu mudei para São Paulo, onde morei até o ano passado, até agosto do ano passado. E aí eu vim morar aqui em Florianópolis. Eu comecei a jogar futebol em São Paulo mesmo, né? Mas eu não passei nenhuma categoria de base. Eu não tive base no futebol. Até treinei, até fiz peneiras na Portuguesa, no Santos, tentei, mas a dificuldade era um pouco maior na época. E a minha sorte é que apareceu um treinador de futebol amador, que a gente chama da Várzea, lá em São Paulo. Ele tinha uma equipe de futebol e eu fui jogar na equipe dele com 19 anos já. E ele, como ele era da federação, ele tinha um cargo dentro da Federação Paulista, ele acabou me levando para o Novo Horizontino, que era um time que ele tinha uma parceria. E foi o primeiro clube que eu fui como jogador. Que eu fui como base, mas eu já não dava para disputar mais nenhum campeonato de base. Mas eu fiquei treinando. Treinei quase um ano lá no Novo Horizontino, participando de amistosos e tal. E depois que eu me profissionalizei, aí a partir daí eu comecei a minha carreira como profissional. Jogando na 5ª divisão de São Paulo, a 15 de Caraguá, União de Suzano. E foi em 97 foi a oportunidade de vir para Santa Catarina. O Abel Ribeiro era o treinador do Marcílio Dias, e eu tinha um amigo em comum lá em São Paulo que era empresário amigo dele. E foi ele que me trouxe para Santa Catarina. Eu joguei no Marcílio Dias em 97, catarinense. Depois fui pro Joinville, fiz um bom campeonato catarinense pelo Marcílio. Aí fui pro Joinville na Série B. Aí saí de Joinville e fui pro ABC de Natal em 98, no primeiro semestre, fui campeão potiguar. Aí foi onde eu vim no segundo semestre e vim para Santa Catarina, que o Abel Ribeiro mesmo tinha assumido como diretor do Figueirense, e foi ele que me trouxe pro Figueirense também. Então, foi o primeiro ano que eu cheguei no Figueirense, em 98.
Então, realmente estava, né, escrito, né, Nilson, que você ia realmente fazer uma história no futebol aqui em Santa Catarina.
É verdade.
Marcar o nome mesmo como artilheiro aqui no estado.
E é uma coisa interessante, porque de repente você pega alguém aqui que diz assim: o cara vai voar, o cara vai fazer o maior sucesso porque joga muito. E não se sobressai. O Genils, que não teve nem a base e que jogou em equipes inferiores do futebol paulista, de repente abriu a janela para ele, se sagrou como grande ídolo, um tipo assim, ídolo imortal na história dentro do Figueirense.
Quando eu cheguei em 98, nos meus primeiros jogos, né, tinha aquela desconfiança, né? Pô, quem que é esse cara, né? Quem que o Figueirense contratou? Mas aí no decorrer dos jogos eu comecei a fazer os gols, né? E a torcida começou já perguntar de outra forma já: quem que é esse cara que tá todo jogo, que veio e ninguém sabia, e hoje o cara tá entrando nos jogos lá, fazendo gol. E foi daí pra frente, foi onde que as coisas começaram a acontecer, a torcida já começou a gostar do meu futebol. E aí 99 foi o auge, né? Foi 99 que eu renovei o contrato, eu tinha feito contrato aqui até 98, até o final de 98. E aí eu fiz mais 6 meses de contrato em 99, foi o auge, que aí onde eu fiz 26 gols no Campeonato Catarinense, me tornei o maior artilheiro do Figueirense em campeonatos estaduais, fui o maior artilheiro do Campeonato Estadual em todo o Brasil, né, em 99, foi o que eu fiz mais gols no estadual, foi eu. E daí fui pra Espanha, fui vendido pro Málaga, o Rivaldo e o César Sampaio, eles tinham uma empresa na época, eles me compraram e me venderam pro Málaga. Fiquei um ano lá joguei um ano no Campeonato Espanhol, tive problemas, não de adaptação, mas problemas financeiros, que o clube tinha problemas financeiros, acabou não pagando o contrato o contrato inteiro para o Rivaldo, que tinha me vendido. Então acabou tendo um problema, mas foi financeiro, não foi nenhum tipo de adaptação.
Agora, Genilson, aqui no Figueirense, você foi um dos jogadores que, de certa forma, ajudou e muito, né, nesse crescimento do Figueirense, nessa história do Figueirense. E desde que você veio para cá e se revelou no Figueirense como grande artilheiro, você hoje conhece essa história do Figueirense de lá para cá vir a...
Era uma época que o Figueirense estava na Série C do Campeonato Brasileiro, tinha dificuldades no estadual. O Figueirense, em 99, quando o Genilson estava aqui, o Figueirense voltou a ser campeão estadual depois de 5 anos. E aí eram situações bem complicadas, e hoje o Figueirense na Série A, né, Genilson?
Como é que você analisa, Genilson, essa parte aí? Principalmente você que ainda trabalha dentro do Figueirense, né, Genilson?
Hoje eu sou um privilegiado, porque eu acho que assim, eu faço parte dessa transformação aí que o Figueirense passou, né? Na fase de transição que a gente fala, que foi a transição de 98 para 99, quando o Paulo Prisco assumiu a presidência do clube. Quando eu cheguei era o José Carlos Silva, né, o presidente. Hoje amigo meu, pessoal. Aí a partir do momento que o Paulo Prisco assumiu, que ele fez toda aquela transformação, acreditou no projeto que ele tinha, na gestão que ele tinha implantado, e no final deu tudo certo. Acho que a gente, em 99, fomos campeões catarinense. Aí eu saí e acabei voltando em 2001, que foi o acesso, né? Foi no ano que a gente subiu, aquele jogo épico lá contra o Caxias, que todo mundo se recorda até hoje. Então, a partir dali, o clube ficou mais 7 anos na primeira divisão, né? Então, deu para se estruturar como um time forte, um time forte no estado de Santa Catarina, até no Brasil, porque muitos jogadores eu não conhecia o Figueirense. E hoje, todo mundo quer vir jogar no Figueirense, que é uma Série A, é uma vitrine, né? Que é para todo o Brasil. E eu fico feliz de poder participar dessa história, de jogar. Eu tive 107 jogos pelo Figueirense, marquei 53 gols. Então é uma média, que não é difícil de você ter. E eu fico grato por tudo que aconteceu. Sempre fui muito bem aqui no Figueirense. Me identifiquei muito com a camisa do Figueirense. E hoje trabalho no Figueirense também, né? Então...
Agora, Janilson, né, você citou aquele jogo, né, contra o Caxias, né, no episódio lá da... Que o jogo foi um jogo praticamente... Foi um jogo inacabado, né, Janilson? É. Vocês como jogadores, Janilson, ficaram preocupados com aquela situação? O que, que iria acontecer na sequência? Como é que os jogadores, né, vivenciaram, né, aquele momento assim, aquele momento... conturbado do Figueirense, que no fim das contas deu tudo certo.
A gente, infelizmente, naquele dia não podemos, não deu nem para comemorar direito o acesso, né? Porque antes de acabar o jogo, a torcida acabou invadindo ali e atrapalhou um pouco aquela festa. E a gente ficou apreensivo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, se ia subir, se não ia, se ia voltar pro campo. Se não ia voltar, então ficou aquele...
Acabou, inclusive, perdendo no tribunal no primeiro julgamento.
Eu acho que na primeira instância acabou perdendo, porque eu acho que na época o juiz, que era o Loebner, ele tinha dito que não tinha acabado, que ia voltar. Mas todo mundo lembra desse jogo. E felizmente a gente conseguimos a vaga. E a partir dali foi onde que teve essa sequência de 7 anos na Série A, que foi o momento para se estruturar e aprender a jogar uma primeira divisão, que é diferente de uma Série B, de uma Série C.
Aliás, o Figueirense cometeu naquela passagem de 2001, numa diferença de 7 anos, a sua torcida o mesmo equívoco. Conquistou o título de 94 contra a equipe do Criciúma. E foi na mesma situação. Figueirense foi campeão, o jogo ia acabar, a torcida entrou em campo, o Criciúma tentou impugnar a decisão, a situação ficou muito complicada, o Figueirense levou 4 meses para receber a taça como campeão. Depois de quase mais de 20 anos, o Figueirense conquistou um título que ficou uma coisa assim, que alguns torcedores lá do Criciúma diziam que o verdadeiro campeão tinha sido o Criciúma.
Na verdade, o verdadeiro campeão perdeu os dois jogos,
mas só que o torcedor entrava em campo. E com o Caxias, o jogo ia acabar. Então, olha, são duas lições, tomara que nunca mais aconteça.
A torcida do Figueirense é complicada, a gente fica 20 anos sem ganhar, quando ganha, o torcedor enlouquece. Aquele jogo de 2001 também foi...
Pois é.
Foi empolgante, mas teve um outro jogo, Genilson, que eu queria recordar contigo, de 99, aquela final Figueirense-Avaí, toda uma guerra que foi feita no primeiro jogo, o Figueirense perdeu 2-0 na ressacada, 2 gols do Alex Rossi, e aí o Figueirense no primeiro jogo fez 1-0, e aí depois o Dão empatou, aí o torcedor já estava indo embora, aquela confusão, e fizesse um gol de pênalti, depois uma prorrogação que... teve de tudo. Eu queria que falasse um pouquinho pra gente como é que foi aquela passagem em 99, uma final épica entre Figueirense e Avaí. O Valmir pode me recordar, acho que depois de mais de 20 anos também, que tinha sido a última final entre os dois clubes, e aí voltaram a se encontrar em 99 e uma vitória do Figueirense.
25 anos depois.
Aquilo lá foi o jogo, foi considerado o clássico do século, né? Que inclusive estava na virada do século...
De 99
para 2000, o século 20, né? É. Eles acabaram considerando esse jogo aí como o jogo do século. 99, como eu já falei, né? Foi o ápice da minha carreira aqui no Figueirense. Foi onde, depois do Campeonato Catarinense, eu realmente me tornei o ídolo, me consolidei como o ídolo do Figueirense, né? Mas eu também me recordo muito bem de 99, esse jogo que você acabou de falar. Primeiro jogo, a gente fez uma campanha no primeiro turno sensacional, classificamos já para a final no primeiro turno. E no primeiro jogo da final perdemos de 2-0 na ressacada, né? Então um jogo que não era o que a gente esperava, a gente jogou, estava bem abaixo do nosso pensamento ali naquele momento, mas a gente ainda tinha um jogo de volta, que era dentro de casa, a gente tinha essa oportunidade de decidir em casa. E foi o que aconteceu, né? A gente ganhou um jogo de 2-1. Eu fiz um primeiro gol, o Dão empatou logo em seguida. Um pouco depois também teve o pênalti em cima do Claudio Mir, aos 38 minutos, quase 39 minutos. E ali eu chamei responsabilidade, né? Porque se eu perco o pênalti ali, a gente dava o título pro Avaí, né? Mas aí a confiança era tanta que e era eu que batia os pênaltis, peguei a bola ali, nem me preocupei. Hoje o torcedor me encontra na rua e pergunta, pô, mas por que você nem pensou em errar aquele pênalti?
Mas eu não tô lembrando bem, Genilson, como é que você bateu o pênalti, Genilson? Foi no centro, foi no canto?
Eu bati no lado direito dele, no alto, né? Porque eu sabia, mas ele sabia mais ou menos o jeito que eu bati o pênalti já, né? E eu também percebi que ele ia pular naquele canto, né? Eu falei, se eu bater embaixo, ele pega. Se eu bater meia altura, ele pega. Então, com certeza, se eu bater em cima, mesmo que ele acerte o canto, ele não vai pegar.
Bom, o Genilson deu muitos elogios aqui ao Abel Ribeiro. É o Abel Ribeiro que trouxe o Genilson para o Marcílio Dias, depois trouxe do Nordeste para o Figueirense. Mas você estava naquela fatalidade da decisão ali, o Abel Ribeiro era o treinador. Você estava naquele jogo, não me lembro qual foi o jogo. Aquela do Figueirense que jogou por um empate no Scarpelli, estava ganhando de 1-0. E aí o Marcílio Dias empatou o jogo e o Abel Ribeiro, que era o treinador.
Ele foi em 2002, eu acho.
Mandou segurar o jogo e tomou um gol de falta, 40, Lelo, matou. Meu 2000. Deus do céu.
Não, eu não estava nesse jogo, já tinha saído.
Eu acho que foi o dia mais triste para a torcida do Figueirense. Porque o jogo estava 1-0. Empata o jogo. Aí mandou o time segurar. Joga igual. Segurou, tomou o gol, perdeu.
Valmir, você falou na torcida do Figueirense. Eu queria tocar nesse assunto com o Genilson. O Genilson desenvolve um trabalho dentro do Figueirense. É um trabalho de suma importância porque busca, né, um contato maior do Figueirense com a comunidade, né, Genilson?
Beleza.
Agora, Genilson, tem muita reclamação aí de que a torcida não está indo muito a campo, o Figueirense não está conseguindo fazer bom público, apesar dos bons jogos. Tem ido pouca gente, né, Henrique?
É verdade.
Nesse último jogo contra o Atlético Mineiro...
Deu 11 mil pessoas. Isso que teve uma promoção grande, né? Foi um dos maiores públicos do Figueirense. Antes não tá passando de 6, 7 mil, tá difícil.
Como é que o Figueirense está analisando esse momento aí, Genilson? Porque chegando no final agora aí, o Figueirense vai precisar do apoio da torcida. Tem mais um jogo em casa, né?
Dois jogos em casa. De domingo que vem é um jogo atípico, um jogo que a torcida vai ter que ajudar a jogar contra a Chapecoense.
É, o torcedor sempre fez a diferença, né? Na época, eu falo da minha época porque eram épocas distintas também, né? Antigamente não tinha essa visibilidade que tem o futebol hoje, né? Hoje, qualquer jogo que você quiser, você liga a televisão, você compra o jogo ali, você assiste em casa. Você tem essa comodidade de poder pegar um pacote de jogo, chamar 3, 4 amigos e dividir ali e assistir na sua casa. Então, isso também acaba tirando muito o torcedor de dentro do estádio, né? Na minha época não tinha esse problema, né? A televisão não transmitia quase todos os jogos, então o torcedor, se quisesse realmente assistir a partida, ele tinha que ir lá no estádio e para ver o jogo, senão ele não ia conseguir, ia ficar só no radinho ali, né? Mas acho que esse fator também da TV, que ela te propõe uma possibilidade de você assistir o jogo dentro da sua casa, fazendo um churrasco ali com seus amigos, e muitas vezes o torcedor prefere ficar em casa do que ir no estádio.
Realmente o pay-per-view, né, uma cobertura dos canais por assinatura, tem criado um novo tipo de torcedor, que é o torcedor de bar, né? Que vai assistir.
Torcedor do sofá, que eles falam.
Torcedor do sofá. Do sofá, né?
Pô, Rocha, e falando em bar também, ultimamente a gente fez uma enquete no site Meu Figueira, também, com o qual eu sou editor, e muitos torcedores diziam que um dos motivos que não iam mais estádio é a falta da cerveja nas arquibancadas. E a gente tem dois projetos aqui na Assembleia Legislativa, um do deputado Rodrigo Minotto e outro do deputado Manuel Mota, que vão ao encontro dessa situação. Portanto, é que no Rio de Janeiro, em Goiás, na Bahia, em outros estados já é permitido a liberação da cerveja nos estádios. O que tu pensa disso, Genilson?
Eu acho que futebol, cerveja, e samba, eles andam lado a lado, churrasco, eles andam junto. Eu acho que se você proibir o torcedor de fazer o que ele mais gosta, é logicamente que ele não vai querer assistir. É por isso que eu acabei de falar. Eles preferem ficar em casa fazendo o seu churrasco, tomando a sua cerveja e comprar o jogo e assistir do que ir pro estádio, porque lá ele não vai ter. Ele vai ter que ficar até 5 minutos antes do jogo lá fora, tomando a cervejinha que ele gosta, para depois ter que entrar no estádio. E lá dentro ele não pode dar a continuidade dele que ele quer. Isso faz parte do futebol, isso aí. E aí, a partir do momento que você é tirado, tira esse seu prazer de fazer isso, juntar o futebol com a sua cervejinha ali, o pessoal prefere ficar em casa.
Até porque é uma privacidade, é a liberdade de cada um. E a questão da segurança, que pode dizer que é violência, é a questão da segurança pública. Acho que tem que ter policiamento. Se o cara está se excedendo, se ele está extrapolando, passou do limite, pega o cara, bota lá num reservado, acabou a história. Eu acho que tinha mesmo que liberar, né?
Antigamente a gente não via falar desses problemas de violência por causa de bebida, por causa disso. Sempre vai acontecer alguma coisa, independente se é por causa da cerveja, se é por causa do resultado do jogo, se o torcedor não ficou contente. Então sempre alguma coisa vai acontecer. Agora...
Ô Genilson, você trabalha no Figueirense. Tá bom de trabalhar no Figueirense, o ambiente é bom no Figueirense, ou no final do ano aí vai ter que fazer uns reparos, acertar, fazer uns ajustes aí?
Eu trabalho no Figueirense, mas eu não trabalho no futebol, né? Eu trabalho na parte de marketing, né? Minha função é como um relações públicas lá no Figueirense, né? Eu tava até conversando antes do programa aí. A gente faz captação de sócios, né? A gente faz campanhas, nós vamos visitar empresas, vai um jogador do elenco atual, a gente vai para tirar foto com o pessoal, para conversar, o pessoal interagir um pouco mais com a gente, comigo que já fui atleta, e com os atletas da atualidade, né? E com isso a gente aproveita já para fazer captação de sócios, explicar pro torcedor as possibilidades que ele tem, as vantagens que ele tem de se transformar num sócio torcedor. E paralelamente também faço ações de marketing durante o jogo. A gente leva o torcedor para conhecer o vestiário antes do jogo. São torcedores que são contemplados em assistir jogos em camarote também. Que aí eu passo lá, tiro foto com o pessoal. E tudo isso aí ajuda, né? Porque essa presença de um ex-jogador, um ídolo como eu sou considerado no Figueirense, estando junto com o torcedor, é uma satisfação para eles muito grande, né?
Parece que é um caminho que dá... que oportuniza o torcedor, de repente, realizar aquele sonho. Que é ir lá, estar ao lado do seu ídolo, no vestiário, ir dentro do gramado, né?
Exatamente. É um trabalho bem legal que o Figueirense vem fazendo. Já faz bastante tempo que a gente faz isso. E o torcedor fica satisfeito, né? Quem que não quer encontrar com um ídolo atual ou um ex-ídolo, né? E o cara levar você no vestiário, te mostrar como é que é ali o ambiente do jogador. Então, eu acho que é um trabalho bem legal.
Ô Genilson, tu passaste pelo Figueirense várias oportunidades, 99, 2001 e 2004. Desses todos os companheiros que tu atuaste lado a lado, teve um dos mais famosos, foi o Aldrovani, que fez a dupla genial, mas tu também tivesse a oportunidade de jogar no lado do Fernandes, do lado do Abimael, numa situação que o Figueirense, por exemplo, começou na Série C, mas quando a tua última passagem já era na Série A, um time que se classificou até para a Copa Sul-Americana. Quem foram os teus melhores treinadores, teus melhores companheiros, aquele time realmente que tu olha assim, dá aquela saudade, assim, se eu pudesse voltar no tempo, queria estar jogando naquele time ainda?
O time de 99 foi um dos melhores times que eu joguei, né? Porque se você for olhar o time de 99, tinha jogadores Polaco, Alexandre Rosa, Vladimir, Zé Renato, Júlio César, que era o Imperador, que jogou no Flamengo, Valdeir, volante que jogou no Guarani, Perivaldo, Aldrovani, Gilson Cabeção, que era um centroavante que jogou no Sul. Pô, era uma baita de uma seleção praticamente aquele time de 99, por isso que a gente fez aquela campanha maravilhosa lá. Foi um dos melhores times que eu joguei em 2001, também a gente tinha uma equipe muito boa aqui. Mas acho que 99 foi um dos melhores times que eu joguei, tanto que foi o meu parceiro de ataque ali, que até hoje também, que o melhor atacante que eu já joguei foi o Aldrovani, que a gente se encaixou muito bem ali, tanto que a dupla genial ficou famosa por isso. Inclusive eu lancei uma marca agora de esporte virado para atender o público do torcedor, que é Genial 99 Eterno. É uma marca que eu tô lançando, vamos fazer camisetas, bonés, para lembrar, para manter vivo sempre essa época da fase que eu passei aqui no Figueirense. E os que não conheceram, que não me viram jogar também, procurar saber quem foi, né? Porque isso, a história que, do futebol, ela é boa, que ela fica. O torcedor, quem não conheceu, tem a oportunidade de voltar atrás e procurar ver.
Ô, Vomisson, antes da gente ir pro intervalo, só fazer uma passagem, se não me engano, em 2007... O Genilson jogava no Marcílio Dias e veio fazer um jogo aqui contra o Figueirense.
2008.
E o Figueirense, pô, era o time mais badalado, o time de Série A, e o Marcílio Dias ainda acabou ganhando do Figueirense, não me engano, por 3-2. E uma coisa curiosa, Valmir, o Figueirense perdeu o jogo, o Genilson jogava no Marcílio Dias, e quando o Genilson, se não me engano, foi substituído, o Genilson saiu aplaudido de pé por todo o estádio. Sim, uma coisa que eu não me recordo de outro jogador, acho que talvez só se o Fernandes viesse jogar por outro time aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção naquela época, o Genilson saiu aplaudido, mesmo jogando no time adversário, ainda acabando com o Figueirense naquela oportunidade.
Pois é, vamos ao intervalo, voltamos em seguida com esta conversa interessante que a gente está tendo hoje aqui com o Genilson.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.